quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
Eu sou Inês Lopes Gonçalves, sempre achei que os cientistas falavam chinês e, por isso, vou desafiar o Paulo a traduzir os temas da ciência para português.
Eu sou o Paulo Gama Mota e espero fazer da ciência um verdadeiro entretenimento para a Inês.
Olá, Paulo.
Olá, Inês.
Aqui estamos nós para mais um episódio impertinente sobre ciência. E o tema de hoje, eu tenho que ser breve nesta introdução porque nós temos muita coisa para falar hoje. O tema de hoje vai procurar responder a três perguntas que já todos fizemos de uma forma mais banal ou mais introspectiva e que são estas. De onde viemos? Quem somos? E para onde vamos? E eu acho que há muito tempo, quase desde sempre praticamente, não é que através da arte, da poesia, da literatura, etc., a humanidade tem vindo a tentar responder a estas questões, mas eu diria, sobretudo depois de conversar com o Paulo sobre isto, que se formos pela seção mais literal, é precisamente na ciência que nós encontramos as respostas mais concretas, digamos assim. E o Paulo lembrou-se, e bem, lembraste-te bem quando estávamos a preparar este episódio, de um quadro famoso do final do século XIX, aquilo foi mais ou menos em 1897, o que em anos de ciência foi anteontem, não é? De um seu homónimo, Paul Gauguin, cujo título é precisamente esse, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Mas a verdade é que eu olho para aquele quadro, com figuras seminuas, e não fico a saber de onde vim, quem sou e para onde vou. A verdade é essa. Mas estou a olhar para o Paulo Gama Mota e eu sei que ele vai dar muito mais respostas sobre isso do que a pintura.
Vou tentar.
Vamos a isto. E, portanto, vamos tentar assentar esta conversa nestes três pilares, vá. E começando por esta questão de onde viemos, e já todos ouvimos esta frase mais que batida, que diz que nós descendemos dos macacos. Paulo, é mesmo assim ou não?
Eu acho que o Paul Gauguin também não teve uma resposta, não é?
Aquilo, exato.
Aquilo é uma interrogação que ele faz. E como tu bem dizias, há uma preocupação de todos os seres humanos em saber como é que chegámos aqui, ao momento em que nos encontrávamos e refletimos sobre isso. Uhum. E tu encontras isso em narrativas construídas em todas as sociedades, mitologias da criação, que explicam como é que o mundo é criado, como é que o universo surge, como é que os seres humanos aparecem. Eu gosto particularmente de uma da Amazónia, que é uma cobra canoa, que é um ser mitológico que navegou pelo Amazonas e que dentro do seu bojo ia criando humanos e ia povoando o Amazonas de pequenas povoações, ia deixando humanos aqui, humanos acolá.
Portanto, ela ia desovando pessoas.
Exato.
Por aqui e por ali.
Exatamente. E, portanto, há esta procura de uma resposta
de facto,
para,
não é?
Se calhar não conseguimos dizer profunda.
Quando é que começámos a preocupar-nos com isto, mas de facto é desde sempre, não é? Como se isso...
Provavelmente desde sempre.
Nos confortasse em qualquer coisa, não é?
Eu acho que sim, eu acho que nós precisamos de sentir uma resposta para isso. E obviamente que as religiões procuram fazer isso também, não é?
Uhum.
Procuram ter uma resposta. E nós não tínhamos uma resposta na ciência para esta questão, e hoje temos. E a resposta simples à tua pergunta é sim, nós descendemos de macacos. Enfim, dito assim de uma forma brutal, o que acontece é que a ideia de que a nossa espécie teria evoluído como as outras e que nós somos um ser biológico como os outros seres biológicos, que têm características semelhantes, com células, com estruturas semelhantes aos outros seres vivos, diferentes uns dos outros, mas muito parecidos com os outros primatas, por exemplo, como nós, que também todos eles têm aquele desvio no ramo do nervo vago que vem pela garganta abaixo, vem até ao tórax, passa por baixo da aorta, volta outra vez para cima para inervar a laringe, como
esses
nós falámos no nosso primeiro
defeitos,
episódio.
Exato.
Exatamente. Os primatas também têm, as girafas têm, todos os mamíferos têm, porque têm a mesma arquitetura base.
Uhum.
E, portanto, é claro que é compreensível que nós temos uma história partilhada comum. Portanto, mas essa ideia é uma ideia que foi proposta pelo Darwin. O Darwin é quem propõe de uma forma clara e explícita que a nossa espécie evoluiu como as outras. E isto foi um pensamento radical que, em muitas situações, não é hoje ainda sequer aceita em algumas sociedades.
E já lá iremos. Só para situar, portanto, essa primeira proposta feita por Darwin, anos...
Ela é escrita de uma forma explícita em 1871, no livro The Descent of Man. Tem um título mais comprido, que acrescenta And Selection in Relation to Sex, porque, na verdade, as duas coisas estão relacionadas. E a ideia que havia, porque já se tinham encontrado alguns fósseis, já se tinham encontrado fósseis de Neandertal na Europa, e tu tens uma luta de preconceitos ao longo deste tempo todo, sempre. Os nossos próprios preconceitos. A ciência nasce na Europa, genericamente, e desenvolve-se muito na Europa até anos recentes. E, portanto, tu tens a ciência europeia a pensar sobre a origem do homem, naturalmente que o homem tinha que ter nascido na Europa, okay? Tinha que ter aparecido na Europa. E até já havia uns crânios de Neandertal, que era muito mais primitivo e, portanto, não seria, digamos, o antepassado humano, que, outro preconceito, quase que tinha que aparecer instantaneamente com as características que hoje tem.
Exato. Dia assim brotou, assim, um homem tal e qual como o conhecemos. Só que não.
Não, a evolução não dá saltos. Dá-se gradualmente. E obviamente que estas coisas, estas ideias, estes tabus, estes preconceitos foram caindo uns atrás dos outros. Há duas características distintivas. Quando nós comparamos... Há uma série delas, mas há duas que são muito óbvias. Quando nós comparamos um humano com... os primatas antropóides mais próximos de nós, os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, que é a posição bípede, e termos a libertação das mãos, que nos permite ter usá-las das mais diversas formas, agarrar objetos, fabricar coisas com elas, e um cérebro muito grande. Comparativamente, nós temos um cérebro para aí 3 vezes aquilo que seria de esperar para um primata do nosso tamanho. Um bocadinho menos, mas pelo menos mais do dobro. E isto aconteceu apenas na nossa linhagem evolutiva. Portanto, nós somos, deste conjunto de primatas, aquele que é mais diferente, que teve uma evolução mais diferenciada. E como é muito diferente, pensava-se que a origem seria antiga, muito antiga, tipo 16 milhões de anos ou coisa
pois,
que o valha.
Porque a questão
mais
está
para trás ainda.
Precisamente em perceber quando é que essa diferença começou a acontecer.
Quando
não é?
É que essa diferença começou. E há uma... A primeira ideia radicalmente nova em relação a isto é feita por 2 bioquímicos americanos, o Vincent Sarek e o Alan Wilson, que em 1967, fazendo umas análises muito originais, comparando as reações de albumina em resposta a antisseros... basicamente...
Lá coisas que eles fizeram,
eles propuseram,
não é?
Que a separação entre os humanos e os chimpanzés era muito mais recente.
Mas então, ou seja, havia a ideia de que nos tínhamos separado há quanto tempo? E o
16
que é que...
milhões de anos.
E eles vêm dizer que, afinal, não. São quantos?
Eles propuseram 5.
Ok.
O que foram muito, muito criticados na altura.
Isso deve ter sido um choque
Foi
tremendo.
Foi um choque tremendo. E obviamente que o estudo... eles próprios diziam, havia uma série de pressupostos que eles não sabiam se estariam certos e que poderiam afetar, digamos assim, o cálculo deste valor. E é só mais para a frente, quando nós conseguimos começar a trabalhar com DNA.
Mais uma vez, aqui a prova de que essa descoberta, como
sim,
se precisássemos delas,
é verdade.
De facto resolveu
e comparando os DNAs de humanos e de chimpanzés, e fazendo uns cálculos baseados na taxa de divergência, já agora, pensa assim, tu tens uma população que é constituída pelos antepassados destas duas espécies, ok? Na altura é só uma. E elas começam a divergir porque habitam zonas diferentes, mesmo que seja no mesmo continente. E que, obviamente, era a África, e este foi outro tabu.
Portanto, não foi na Europa.
Não foi na Europa. Em que essa separação começa a acontecer porque uns vão viver para uma zona mais árida e os outros continuam a viver na floresta tropical, por hipótese.
Por influência de clima, etc.
E deixam de se cruzar entre eles, ok? Uhum. E isso significa que, com o passar do tempo, há mutações que vão acontecendo nos indivíduos de uma espécie e que não acontecem nos indivíduos da outra espécie. Algumas são coincidentes, mas a esmagadora maioria são diferentes. Se tu souberes a taxa de mutação por geração, e isso é aquilo que nós chamamos o relógio molecular,
uhum.
tu consegues estimar qual é o tempo desse momento em que eles começaram a separar.
Ok, é quase como se conseguisses fazer uma timeline, no fundo, não é? Daquelas que estamos habituados a ver às vezes em livros de ciências, quase. Ok, aqui mudou, ali mudou, aqui também
mudou. Aqui mudou. Não conseguimos estabelecer essa timeline. Não. Okay. Nós só calculamos, ok, imagina que há 20 diferenças.
Uh-huh.
Ok, 20 diferenças foi anteontem. Pronto.
Okay.
Imagina que há 20 mil diferenças, ok? Ah, bom, isto significa que se há uma determinada quantidade de mutações por geração, isto são X gerações. E fazendo estas contas, o valor foi para 6, 7 milhões de anos, que é muito próximo do que o Sarek e o Wilson propuseram. Ou seja, eles foram completamente... vingados, digamos assim.
Exato.
Posteriormente.
Em vida ainda, não?
Sim.
Bem. Eu gosto quando as pessoas são...
Eu não sei do Sarek, mas o Alan Wilson ainda é vivo.
Gosto quando dão razão a grandes descobertas, ainda com as pessoas vivas, que é porque depois de mortas, obrigadinho,
claro.
Não é?
Exatamente. Agora, o que acontece é que nesse... Ah, e depois foram começando a aparecer fósseis, que entretanto, alguns já eram conhecidos antes,
uhum.
e que indicavam presenças humanas mais primitivas em África sempre. Aparecem fósseis de Homo erectus, aparecem fósseis de Homo habilis, aparecem fósseis de Neandertais e, muito mais recentemente, fósseis que vão até quase ao ponto de divergência, ou seja, fósseis que foram datados com 6 milhões de anos,
uhum.
e que já têm características anatómicas, algumas delas, que os põem, que é o caso do Sahelanthropus chadensis, chadensis, okay? Foi descoberto no Chad, e que tem características que o põem já do lado humano, não do lado dos chimpanzés.
Ok. Okay?
Pronto.
Portanto,
África.
Viemos de África, isso é ponto assente, todos nós.
E macacos.
Lidem, certo? Com isso. Macacos, sim. Só que macacos há muito menos tempo do que pensávamos.
Muito menos tempo do que pensávamos.
Isto já sabemos. E depois, o que é que acontece a seguir?
O que acontece a seguir, nós estamos a desvendar, ok? Isto é um autêntico policial, porque vamos descobrindo coisas novas quase todos os dias e nos últimos anos tem sido um ritmo alucinante, ok?
Portanto, enquanto estamos aqui a gravar este podcast, alguém pode estar a fazer uma descoberta que torna a nossa conversa completamente obsoleta.
Absolutamente. ontem mesmo saiu um artigo que eu li esta manhã,
uhum.
sobre a possibilidade de algumas das grandes transições que aconteceram durante a história evolutiva da nossa espécie terem sido devidas a alterações climáticas muito, muito importantes. Ok, deixa-me só fazer então, vamos fazer só um resumo muito rapidamente.
Vamos lá.
Então, nos últimos 6 milhões de anos, a história é basicamente esta. Não há muitas alterações anatómicas, há algumas, mas principalmente ao nível da dentição, etc.
Em relação àquilo que somos agora?
Em relação aos primitivos.
Ok.
Portanto, não muda muito. Uhum. O cérebro não aumenta até há cerca de 2 milhões e meio de anos.
É muito pouco.
Fica muito pouco, exatamente.
Não é?
Fica muito pouco tempo. Há 2 milhões e meio de anos nós temos antepassados nossos australopitecos, em princípio. Esta é outra coisa que se descobriu, foi que no início os arqueólogos, os paleontólogos, uhum. tentavam encaixar os fósseis numa linha contínua. A dada altura nós percebemos que havia fósseis que eram contemporâneos e eram muito diferentes entre si, o que quer dizer que houve muitas experiências. Não foi só uma forma que foi transformada noutra, e depois noutra, e depois noutra. Houve várias experiências, várias espécies que foram surgindo.
Como é que conseguiam perceber que eram contemporâneos?
Por causa da datação.
Ah, ok.
Ok, as datações também melhoraram muito a partir do momento em que se descobriu que, especialmente na segunda metade do século XX, que se podia usar o decaimento radioativo de determinadas substâncias. Porque, sei lá, por exemplo, o carbono, existem várias formas. E existe uma forma de carbono, o carbono mais comum é o carbono 12. Isto é, tem 12 elementos no núcleo, protões e neutrões. Mas existe um carbono 14, que tem mais 2 neutrões. E esses neutrões, esse núcleo é um núcleo instável.
Okay.
E tende a partir-se, não é? E libertar a radiação. E os físicos sabem que a meia-vida, isto é, o tempo que leva metade de um isótopo qualquer, de uma substância, a passar para metade, a partir-se, é constante ao longo do tempo, é sempre o mesmo.
Uhum.
Eu não sei, mas acho que são 5 mil anos para o carbono, e portanto a cada 5 mil anos cai para metade. Por exemplo, nós usamos o molibdênio, um dos isótopos que é usado para fazer exames de PET. Porque as pessoas têm que ingerir uma substância radioativa,
okay.
E vai-se buscar radioisótopos que têm uma meia-vida para aí de 6 horas. O que quer dizer que passado 6 horas caiu para metade, passado mais 6 horas caiu para um quarto, passado mais 6 horas caiu para um oitavo, e assim sucessivamente.
E, portanto, e aquilo é matemática constante. Que se vai fazendo para perceber então como é que se atribui este fóssil àquela...
Exatamente. E vão-se usar radioisótopos, comparações, e hoje as datações, desde que a escavação seja muito bem feita, porque tem que ser muito bem feita,
uhum.
Para se poder comparar substratos aonde o fóssil foi encontrado para o datar. Conseguem-se fazer datações notáveis, incríveis. E, portanto, com essas descobertas, eles conseguiram saber que aqueles fósseis eram contemporâneos. E, uhum. Portanto, a história não era apenas uma história linear, mas houve muitas ramificações.
Há paralelos, digamos assim. Queria só aqui deixar uma mensagem. Às pessoas que nos estão a ouvir, sejam fortes. Sim, este tema às vezes tem palavras complicadas, mas vamos conseguir. Eu tenho aprendido imensas coisas. Então vou fazer aqui uma pergunta que
peço
pode ser...
Peço desculpa pelas palavras complicadas.
Não, Paulo, não. Estamos sempre a aprender. Uma pergunta que, no fundo, não sei se está aqui um grande salto, mas é... Esta nossa espécie, não é? Tal como nós a conhecemos agora,
sim.
Surge quando? Não é? Okay. Quando é que começa a haver assim pessoas como tu e como eu?
Muito bem. Seguramente é essa a pergunta mesmo que nós queremos saber. Quando é que somos mesmo nós?
Exato.
Ora bem, eu volto um bocadinho atrás.
Uhum. Sim.
E volto aos australopitecos. E passado... há uma coisa que é muito interessante nos australopitecos. Nos anos 80, final dos anos 80, a Mary Leakey, descobre umas pegadas na Tanzânia, em Lae Atoli, que corresponde a uma centena e meia de metros de pegadas,
uhum.
De australopitecos. Elas são datadas com 3,6 milhões de anos e que já andavam como nós.
É coisa para calçar o quê? Um 42?
Não sei.
Eu adoro quando eu faço isso. E o Paulo fica assim olhando para mim. Tipo,
não sei.
Como faz estas perguntas, Inês, porquê? Vamos em frente. Ela descobriu pegadas.
Mas em princípio havia um homem e uma mulher, ou havia um macho e uma fêmea.
Porque havia
porque havia pegadas maiores e mais pequenas.
Ok. Okay? Okay.
E não sei se não havia também uma criança.
Uhum.
E eles iam andar como nós,
ou seja, já
tinham... Exatamente. Portanto, isto é um achado muito importante. Mas o crânio continuava a ser pequeno. Por volta de 2 milhões de anos, nós começamos a encontrar instrumentos de pedra, fabricados...
Portanto, foram esculpidos
por seres humanos,
de mãozinhas.
Antepassados humanos.
Uhum.
E a essa espécie é dada, para a primeira vez, a designação de Homo.
Ok.
E que é o Homo erectus, porque ele já tinha uma posição bípede, ok? Uhum. Mas isso já vinha de trás, entretanto descobrimos que já vinha de trás. E é este Homo erectus que vai dominar o fogo, e que vai ser capaz de ele próprio produzir fogo, o que é uma coisa notável, e que vai ter uma radiação, ele vai sair de África.
Pronto, porque essa era a pergunta que eu ia fazer. Aqui ainda estamos em África.
Aqui ainda estamos em África.
Mas isso é determinante, porque é esse senhor que decide sair de África.
Esse senhor decide sair de África.
Não estou para isto, quero conhecer o mundo.
Exato. Provavelmente por causa de alterações climáticas.
Lá
está o artigo que eu li ontem.
Exato.
Hoje. E eles saem da África e vamos encontrar fósseis de Homo erectus na Europa, vamos encontrar fósseis de Homo erectus em Java,
okay.
Vamos encontrar fósseis de Homo erectus na China, e portanto ele expande-se todo pela Europa e pela Ásia, especialmente nas zonas mais a sul, especialmente na Ásia.
A que velocidade? Tenho muita curiosidade.
Não há muitos dados precisos sobre isso.
Rapidamente é que ele chegou a esses sítios, não é?
Mas não demorou muito tempo. Porque há fósseis de Homo erectus com, creio que, 1,7 milhões de anos. Portanto, estamos a falar de uma espécie que estava em África há 2 milhões de anos e cerca de 300 mil anos depois. Enfim, é muito tempo, mas ao mesmo tempo não é assim tanto, sim, tendo em consideração que antes não tinha havido mobilidade nenhuma.
Uhum.
Ele vai aparecer na China, em Java. Okay?
Pois.
Agora, aqui surge uma proposta muito importante. Isto é uma proposta que surge na década de 80, propondo que a origem dos humanos deriva deste Homo erectus e que, portanto, os europeus derivam do Homo erectus na Europa, os asiáticos derivam do Homo erectus asiático, os afro-africanos derivariam do Homo erectus africano.
Como se, portanto, os vários Homo erectus saíram de África e foram para um determinado sítio, deram origem aos humanos desse sítio. Sítio.
Okay. Uhum. E esta é a chamada hipótese multirregional,
okay,
para a origem humana.
Uhum.
E que tem como expoente máximo na altura o Milford Wolpoff, que era um paleontólogo americano. Mas havia muitos outros paleontólogos, talvez não fossem a maioria, mas muitos, que defendiam que isso não fazia sentido, porque nós somos demasiadamente iguais, somos muito parecidos, ok?
Uhum.
Podemos dizer que, tirando a cor da pele, ou seja, por baixo da pele, somos todos africanos, somos todos muito parecidos. E, portanto, não era possível 2 milhões de anos de evolução virmos todos desembocar no mesmo sítio. Necessariamente que essas populações iriam divergir para formas muito mais diferentes. Eles diziam, não, o Out of Africa tem que ser muito mais recente. E lá está outra vez, o Out of Africa, ou seja...
O Out of Africa é um conceito usado na biologia, não é?
Sim.
Para designar esse momento
em que os antepassados humanos saíram.
Saem.
Exatamente. Uhum. E agora nós sabemos que houve vários Out of
Africa. E há aquele filme também, mas agora não é chamado,
exatamente,
ao caso. Sim.
Nós agora sabemos que não houve apenas um. Houve este inicial, há 2 milhões de anos, do Neandertal, do Erectus.
Do Homo Erectus, sim.
E depois dele houve outros. Porque nós sabemos que, por exemplo, há homens de Neandertal que são diferentes dos humanos na Europa há 350 mil anos. Mas eles só são diferentes de nós há 350 mil anos, não mais para trás. O que quer dizer que teve que haver uma outra saída da África muito mais tarde, que dá origem aos Neandertais na Europa, e que permanece uma parte dele em África e que vai dar origem aos humanos modernos. De outra maneira, não era possível explicar isto. Ok? Então... Uhum.
Portanto, tínhamos a tal hipótese multirregional.
E a hipótese de origem recente em África.
Ok. Que se opõe uma à outra.
Opõe-se uma à outra.
Uhum.
E aqui entra a genética.
Ok. Pois, porque como é que conseguiram descobrir isso?
Com,
não é,
a genética, claro. O que se foi fazer foi trabalhar com o DNA mitocondrial. Porque as mitocôndrias têm DNA. Cada célula tem muitas mitocôndrias, por isso há muito mais quantidade. E para as técnicas disponíveis naquela altura, estamos a falar de 1987.
Uhum. Não foi há muito pouco tempo, de facto.
Foi em janeiro de 1987, e esta descoberta foi capa da Time também, que era a Eva africana.
Ok, como é que era essa capa?
Tinha um Adão e uma Eva, tinha uma serpente, era uma coisa muito judaico-cristã.
Exato, aquela
representação,
exatamente, bíblica.
Mas a Eva... tinha os traços, e o Adão tinha os traços africanos.
Uhum.
Ok? E então, o DNA mitocondrial só é herdado por via materna.
Ok.
Porque as mitocôndrias estão no óvulo. O espermatozoide não contribui...
Não contribui com...
Só com a informação genética, basicamente. E, portanto, isto tem outra vantagem. É que não há cruzamentos, não há misturas de indivíduos diferentes. Ou seja, é sempre uma linhagem contínua de mãe para filha, para filha, para filha, para aí fora.
Uhum.
E o que eles fizeram foi pegar em DNA mitocondrial de humanos atuais, europeus, asiáticos, okay, etc., africanos, e usar a mesma ideia de, ok, vamos ver quantas mutações há em cada um deles que são únicas, e vamos calcular quando é que se começaram, qual é o antepassado deles
quando
todos.
Quando começam a aproximar, ok.
Quando, exatamente. E a data foi 200 mil anos. Ok,
okay.
Uau.
Vocês não estão a ver, mas as minhas sobrancelhas arquearam sem espanto.
Exatamente.
E é percebendo isso, essa conclusão deita por terra a tal ideia da hipótese multirregional, é isso?
Deita. A hipótese multirregional hoje só tem interesse histórico. está completamente fora. Ou seja, nós sabemos de uma forma absolutamente certa, inequívoca, até porque depois do DNA mitocondrial isso foi comprovado usando o DNA nuclear, o DNA das células, uhum. com técnicas mais avançadas, mais seguras, mais controladas, mais
rigorosas
uhum. que a nossa espécie, do ponto de vista genético, conflui para uma população que viveu em África há 200 mil anos. Não era uma Eva e um Adão, okay? Era uma população relativamente pequena. É inclusivamente possível estimar que não seriam mais do que uns milhares, muito poucos milhares de indivíduos.
Há 200 mil anos.
Há 200 mil anos. E que são, digamos, os nossos antepassados que viviam no sul da África.
Ah, é possível fazer isso com esse... É. Localizá-los?
É, de certo modo sim. Embora isso seja um assunto que não está completamente fechado, uhum. mas há um consenso muito grande para que essa origem é no sul da África.
Ok.
E aí as coisas começam a acelerar-se muito rapidamente. Ok? Já estamos a falar aí de humanos modernos, anatomicamente modernos, com as características praticamente iguais àquelas que nós temos, com o cérebro, com o volume do cérebro que nós temos, e ainda que nessa altura, porque eles eram muito poucos e portanto deverá haver muito, muito pouca informação arqueológica, por exemplo, mas nos últimos 100 mil anos começam a aparecer coisas extraordinárias.
Como por exemplo?
Tu vais ter instrumentos líticos, pedrinhas, que são esculpidas com um grau de sofisticação incrível. Há uma descoberta muito recente numas cavernas da África do Sul, em Blombos Cave, em que há umas pedras que têm uns desenhos uhum. geometricamente feitos e pintados com ocre vermelho, com um caráter de serem completamente intencionais, em Blombos Cave, que foram datados com 75 ou 78 mil anos e que são, até agora, o artefacto artístico
pois
mais conhecido.
Isso, era uma ferramenta ou não?
Não, pois já não era uma ferramenta.
Isso é muito interessante.
Claro. Porque para tu pensares em arte...
Sim, quer dizer...
Tens de ter linguagem, tens de estar a pensar...
Quando tens um urso atrás de ti, não vais pintar,
claro,
não é?
Claro, exatamente. Já estás a pensar, provavelmente, de onde é que eu vim.
Exatamente. E a produzir, a ter aqui a apropriar esta ideia de beleza, não é?
Exatamente.
Que é
exatamente.
Espetacular. Ou seja, que já estás uns furos acima da sobrevivência, não é?
Claro, claro. E por exemplo, na mesma altura, também na África do Sul, em Pinnacle Point, que também é uma gruta que agora fica mesmo sobre o mar, mas que provavelmente na altura era um bocadinho mais recuado, há 78 mil anos, foi datado como uma fábrica de lâminas para aí com 2, 3 centímetros, que seriam lâminas para embocar, para meter em paus para serem atirados.
Para serem lançados.
Ou okay. talvez até para flechas. Uhum. Não há uma certeza absoluta se já teriam inventado o arco.
Ok.
Mas que eram para ser atirados à distância.
Para
apanhar presa. Exatamente. Okay. Essa indústria existiu naquele local durante 15 mil anos. Ok? Não foi uma coisa esporádica. Eles continuaram a explorar o mesmo sítio. Portanto, tu imagina que precisas de uma cultura, precisas de gente que transmite oralmente aquela informação aos outros.
Exatamente, estes saberes,
transmissão,
não é?
Esta... intergeracional. Exato. Mas eles aqueciam a pedra a altas temperaturas durante o processo de esculpir. Ou seja, é uma proto-metalurgia que tu já tens.
Exato.
Ali. Uma coisa muito complicada para a época. E isto é absolutamente incrível. Nós não imaginávamos há uns anos, nós achávamos que, lá está, só na Europa é que os humanos começaram a tornar-se capazes,
sofisticados.
Tens as pinturas de Lascaux, com 20 e tal mil anos, uhum. Altamira e não sei o quê. E, portanto, é tudo muito recente. Ainda por cima, não há indícios, agora há alguns, de que os Neandertais fossem capazes de fazer estas coisas. Agora, okay. alguns indícios de que os Neandertais também se ornamentavam, também eram capazes de, porventura, construir braceletes e coisas que...
Okay. Adornos.
Adornos, que uhum. os humanos também faziam. Mas esta arte mais elaborada, pensava-se que era só do Homo sapiens, e pensa-se, continua-se a pensar que era só do Homo sapiens, mas que era uma coisa muito recente. Portanto, só nós só muito recentemente, e na Europa, okay, é que nos tínhamos tornado sofisticados.
Mas não.
E agora começa-se a descobrir que não. Portanto, o que é que aconteceu nos últimos 100 mil anos?
Viemos, percebemos então que África, sul de África, há muito menos tempo, portanto, tal...
200 mil anos.
E o que é que define, não é, este ser, o ser humano moderno, então, não é?
Ok, o que é que define o ser humano moderno? Ter uma capacidade craniana à volta de 1400 centímetros cúbicos, ter uma posição bípede, não é exclusivo. Os neandertais têm isso, mas, por exemplo, têm uma forma de crânio diferente. Nós temos uma forma de crânio em que temos um frontal maior. O crânio dos neandertais é mais chato, e mais crescido para trás.
Okay.
Nós temos um crânio mais redondo. Há diferenças na dieta, portanto, na forma dos dentes. Na configuração do rosto.
Da dentição, pois.
E pensa-se que há um conjunto de capacidades de decisão, etc., que são diferentes. Tudo indica que os neandertais eram um predador de topo. Eles caçavam grandes presas. E talvez isso tenha conduzido à sua extinção, por alterações climáticas. Os humanos modernos eram muito mais oportunistas e consumiam muito mais peixe e moluscos. Portanto, tinha uma dieta moderna.
Exato. Um pouco de sushi, talvez.
Seguramente, tu vais encontrar, era isso que eu ia dizer, há cerca de 100 mil anos, portanto, nós vivemos durante, os nossos antepassados estão em África, durante cerca de 100 mil anos continuam em África, e há cerca de uns 130 mil anos o clima da África começa a mudar muito radicalmente e começa a secar muito,
okay.
E é possível que nessa altura... tenha começado uma migração para o sul da África e para fora da África. E esta migração para fora da África é muito importante, porque é a partir desta saída da África, que agora é apontada para ter acontecido à volta de 100 mil anos atrás, ou seja, cerca de metade do tempo depois da origem, digamos assim, dos humanos modernos, são estes indivíduos que vão sair da África que vão colonizar... vão povoar todo o resto dos continentes, à exceção da Antártida. Okay? Nós vamos chegar a todo lado, ainda que não à mesma velocidade e não ao mesmo ritmo.
Okay.
Há uma migração muito rápida que vai para o sudoeste asiático,
okay.
E até chegarem à Austrália. Há 45 mil anos já estão na Austrália, que é uma coisa
depressa,
incrível.
De facto. Sim.
Há cerca de 45 mil anos estão na Europa, e a chegada à Europa é mais tardia. Talvez até porque grande parte da Europa estava ocupada pelos neandertais e há alguma competição. E depois há as populações que vão ocupar a Ásia e o norte da Ásia, e há cerca de 19 mil anos, numa altura em que o clima está muito frio e há uma passagem entre a Rússia e a América, e o Alasca, através do Estreito de Bering, que pode ser atravessado a pé, sem água, e há, digamos, a chegada à América. E há 19 mil anos, 18, 19 mil anos, eles entram para a América do Norte, vão seguir as cordilheiras das montanhas rochosas por aí abaixo, algumas populações vão entrar mais para o interior, mas grande parte desta colonização, especialmente aquela para o sudoeste asiático, vai sempre bordejando a costa. Portanto, os humanos vivendo muito de um ambiente que tem características muito semelhantes, porque são o mesmo tipo de animais, o mesmo tipo de estratégias de obtenção desses animais, são muito semelhantes ao longo desse percurso. E, portanto, eles vivem muito dessa dieta. E diz eu, há 19 mil anos eles entram na América do Norte e há 12 mil anos já há fósseis de humanos na América do Sul, o que é absolutamente inacreditável. Portanto, aquilo parecia uns globetrotters a caminhar.
Pois.
Mas é claro que, embora se fossem populações nómadas, eles não estavam a caminhar. Ou seja, eles iam estabelecendo populações, cresciam, reproduziam-se
e continuavam
a expandir-se. Uhum. Portanto, há uma expansão incrível.
E depois começámos a ir ficando cada vez mais, não é? Pelos sítios.
Começámos a ficar cada vez mais pelos sítios. Mas nunca parou estas migrações, ok? Foram sempre aumentando. Uma coisa muito surpreendente que aconteceu nesta saída da África tem a ver com uma descoberta extraordinária feita pela equipa de um investigador geneticista sueco que trabalha em Leipzig, o Svante Paabo, que foi, aliás, esteve em Portugal mesmo antes da pandemia, em 2019, deu uma palestra em Coimbra, em parte também trazido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E ele esteve na gênese da tentativa de reconstituição do DNA dos Neandertais. Okay? Uhum. Havia fósseis de Neandertais, sabia-se que alguns estavam relativamente conservados. O problema é que, embora a molécula de DNA seja uma molécula muito estável, ela vai-se partindo com o tempo, com a intempérie, com as condições, com alterações de temperatura, etc., por aí fora, e vão ficando fragmentos cada vez mais pequenos. E até então era muito difícil tentar obter DNA que fosse analisável, que fosse sequenciável e que pudesse dar para comparar. E eles descobriram como. E é aqui que surge esta ideia do ancient DNA, do DNA antigo.
Ok.
Ou seja, eles conseguiram, primeiro, usar um laboratório super isolado, com condições de asepsia incríveis, para evitar o máximo de contaminações. Ainda por cima, porque estamos a analisar DNA que é praticamente igual ao nosso, ok? E, portanto, em muitas coisas é difícil diferenciar.
Pois, eu tenho essa curiosidade, porque já falámos muito sobre DNA, no episódio anterior falámos muito sobre isso, e esta ideia de que perante dois DNAs, vá, digamos, perante dois exemplos, não é? Como saber? Como é que estou na presença da minha avó ou de um Neandertal?
É incrível, mas eles conseguiram. Eles conseguiram isolar o DNA que era típico de Neandertal. Ou seja, 98%, 99% do nosso DNA é igual.
Uhum. Okay?
Mas depois há 1% que não é.
Okay.
Eles têm que se concentrar nesse 1%.
E por isso é que essa descoberta é incrível.
Essa descoberta é incrível, sem dúvida, por isso. E então, eles decidiram, ok, já temos aqui algumas sequências de DNA de Neandertal, só abrir aqui um parênteses para dizer que neste momento, isto foi em 2009, e desde então para cá, nós já temos bancos de dados onde há genomas de Neandertal tão completos como genomas humanos.
Uou. Okay?
Bom, mas nessa altura não havia, ok? Era uma coisa mesmo muito no início. E eles decidiram, ok, temos aqui um genoma de Neandertal, vamos comparar com os humanos. Olha, vamos comparar com um europeu típico, um francês, ok?
E chegaram à conclusão que...
E chegaram à conclusão de que cerca de 4% do DNA do francês era Neandertal.
Franceses, okay. Não sei se estão preparados para ouvir isto.
Exato. Aí pensaram, ok, vamos experimentar com chineses. E experimentaram com chineses e os mesmos, entre 2% e 4% de DNA... Neandertal estava também lá. E depois foram ver papuanos da Nova Guiné ou aborígenes australianos. Todos tinham, menos os africanos.
Porquê?
Ah, porque, estejam preparados, houve sexo no Médio Oriente.
Fã-fã! Vocês achavam que a ciência não podia ter aqui... Tipo romance de cordel, vamos lá.
Eu disse.
O que é que isso quer dizer, Paulo Gamamoto?
Quer dizer que quando os antepassados humanos saem da África para se expandirem pela Europa, pela Ásia e pelo resto, pela América mais tarde, e esta é a explicação mais plausível, houve um cruzamento intenso com Neandertais e houve uma incorporação no nosso genoma de parte do genoma dos Neandertais. Como isso não aconteceu em África, os antepassados humanos que permaneceram em África não têm essas sequências.
Certo. Adorava que houvesse um livro sobre este tema chamado Sexo no Médio Oriente. Só fica na dúvida se é um filme de categoria Z ou uma obra que traz importantes contributos para a biologia e a da evolução. Ok.
Há coisas que nós sabemos que, por exemplo, nós, algumas defesas imunitárias que os europeus asiáticos têm, são desses cruzamentos com os Neandertais.
Okay. Okay?
Nós guardámos algumas coisas que, porventura, nos foram benéficas. Outras limpámos. Por exemplo, o cromossoma X praticamente não tem lá nada Neandertal, mas o cromossoma X está muito ligado à fertilidade. E era provável que esses genes fossem incompatíveis com os nossos na parte da fertilidade.
Uhum.
E, portanto, o cromossoma X está particularmente deserto de DNA Neandertal, mas existem DNA Neandertal numa série de outras regiões.
E é isso que explica, por exemplo, sei lá, às vezes vemos uma certas doenças, explica a maior ou menor prevalência de certo tipo de doenças ou de outras coisas em algumas populações? Não, não, não tem a ver com isso. Não, 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 ok.
Não iria por aí. Uhum. Mas pronto, ok? Já havia um debate muito intenso saber se os humanos tinham cruzado ou não com os Neandertais, ok? Nós sabemos agora que sim. E que, aliás, isso não aconteceu apenas no Médio Oriente. Voltou a acontecer na Europa. Muito recentemente foram descobertos fósseis com 30 e tal mil anos de indivíduos que têm uma ascendência Neandertal na geração anterior ou duas gerações atrás.
Ah!
Exato. E embora não haja evidências de que estes cruzamentos tenham tido uma grande expressão no resto da população.
Ok.
Mas continuaram a acontecer cruzamentos. Agora, aqueles que aconteceram no Médio Oriente estão presentes no nosso genoma todo. Uhum. Okay?
E há, assim, vestígios? Temos vestígios visíveis desses nossos parentes?
Anatomicamente não é garantido.
Uhum.
Mas do ponto de vista funcional, do ponto de vista molecular, do ponto de vista do funcionamento de algumas partes, sim.
Okay.
Sim, algumas evidências. E depois destas sucessivas deste Out of Africa.
Exato.
As técnicas de reconstituição de DNA das populações melhoraram imenso. Ou seja, desde esta descoberta do Svante Paabo, que começou a ser possível, e neste momento tu tens vários laboratórios de DNA antigo,
uhum,
no mundo, que têm vindo a processar amostras, de muitas delas estavam guardadas em museus, e das quais ainda é possível extrair DNA viável, inclusivamente antepassados humanos. E hoje é possível ter, e isto aconteceu nos últimos 10 anos.
Uhum.
Nos últimos 10 anos nós ficámos a saber que na Europa, por exemplo, havia uma dúvida que nós tínhamos, que é, ok, há 10 mil anos começa a agricultura no Médio Oriente, no chamado crescente fértil.
Sim.
Ok, isso está bastante bem documentado. E depois ela vai chegar à Europa. E uma das dúvidas que tinha era, que tínhamos era, ok, houve uma transmissão cultural. Ou seja, os indivíduos aprenderam com outros,
okay,
ou houve uma migração, ou seja, houve indivíduos que migraram e que traziam com eles os hábitos. Agora sabemos que não foi por transmissão cultural, houve uma substituição. Os caçadores-recoletores foram sendo substituídos por agricultores que vêm do Médio Oriente, que se reproduzem com melhores condições, têm, exato, mais filhos e vão se expandindo e vão colonizando, digamos assim, a Europa.
A Europa,
e, portanto, tu tens... Uhum. Grande parte do genoma dos europeus, e agora concentrando o nosso filme aqui na Europa,
uhum,
há cerca de 8 mil anos, é essencialmente uma substituição dos caçadores-recoletores por genoma de Neandertal. Lá estou eu com os Neandertais. Por genoma de agricultores que vêm do Médio Oriente. Mas isto continua. E de facto, nós somos, o que a genética mostra, é que nós somos uma sucessão,
uhum,
de cruzamentos,
exato,
de migrações ou de invasões, seguidas de cruzamentos, uns atrás dos outros, atrás dos outros, atrás dos outros.
Somos uma manta de retalhos.
Sim, completamente.
E para choque de quem possa pensar, e há demasiadas pessoas que pensam isto, que existe a ideia de uma pureza ou de uma linhagens diferentes das outras,
sim,
não é?
Sim, sim. Essa procura da pureza, nós conhecemos-la, e tem ecos, inclusivamente,
claro,
no presente, não é? Os verdadeiros franceses ou,
exato,
coisas desse género. A biologia mostra que nada disso corresponde à verdade. Nós somos uma mistura de mistura de mistura, ok? Um europeu típico tem algum genoma, pouquinho, de caçadores-recoletores, há muito genoma de agricultores que vieram do Médio Oriente.
Uhum.
Há cerca de 4.500 anos, há-se uma grande invasão de povos que vêm das estepes, daquilo que é hoje a Ucrânia, a Rússia e o Cazaquistão, umas estepes que ficam ali à volta, acima do Mar Cáspio,
uhum.
E que tinham duas coisas incríveis. Tinham cavalos domesticados,
okay.
e sabiam construir rodas.
Sabem mais que eu.
E, portanto, traziam carros puxados por animais. E isto deu-lhes um potencial enorme.
Foi uma
invasão brutal.
Uma invenção gigante, não é?
Sim.
Claro.
Grande parte gigante. Do genoma dos europeus muda nesta altura.
Ok.
Em alguns casos, por exemplo, nas Ilhas Britânicas, eles substituem quase completamente os povos que lá existiam. Ok?
Uhum.
Portanto, os construtores de Stonehenge foram eliminados. Basicamente.
Ok.
Na Península Ibérica essa substituição é muito menor, só tem uma penetração de cerca de 40%, mas noutras regiões essa penetração é maior.
É superior. Okay.
E isto acontece à volta de 4.500 anos. E pensa-se que provavelmente esta diversificação de línguas que têm todas a mesma raiz, chamada o Indo-Europeu, pode estar ligado a esta grande expansão dos Yamnaya. Que era o nome destes povos.
Deste povo.
E depois disso, por exemplo, na Península Ibérica, tu vais ter entrada de genes da Europa Central, porque especialmente no final do Império Romano.
Uhum.
Durante o Império Romano, tu tens entrada de genoma do sul da Europa, da região mediterrânica, e isso aparece marcado no genoma dos ibéricos.
Uhum.
Tens a entrada de genoma do que aliás aparece na história dos visigodos, dos alanos, dos vândalos e não sei o quê, que são povos que vêm da Europa Central, da Germânia, etc. E tu encontras isso no genoma, misturado também. Depois vais ter, especialmente no sul da Península Ibérica, entradas de genoma do norte da África, uma vez
Foi,
e outra
claro.
E outra.
Uhum.
Ok? E depois começa-se a aparecer com a história, ou seja, a genética vai contar a mesma história que a história conta, só que a história é-nos contada com todos os preconceitos que nós também construímos, enfim, eu não quero aqui dizer mal dos historiadores naturalmente, mas obviamente que os preconceitos são um entrave a compreendermos as coisas,
uhum.
E houve muitos preconceitos ao longo do tempo, naturalmente, sim, na ciência também, naturalmente, e tivemos aqui a falar de alguns deles.
E também se deve, pode e deve, esta ideia de que não se pode reescrever a história. Então, se a ciência está sempre a ser reescrita,
porque
é que não há de poder acompanhar-se também, não é?
Portanto, houve muita mistura, houve muitos cruzamentos e, portanto, não existe nenhuma raça pura, não existe nenhum grupo que possa ir buscar uma ascendência única e singular. Talvez os aborígenes australianos, porque ficaram muito isolados.
Cair por terra.
Todas as outras populações, de um modo geral, uhum. São resultado de cruzamentos, misturas, migrações, cruzamentos,
sempre,
misturas,
sempre,
migrações.
Sempre, sempre, sempre. Muitas informações chocantes no episódio de hoje. Estamos a ficar aqui com pouco tempo, mas a verdade é que sabemos de tudo isto e, no entanto, há sítios onde continuamos a ensinar às criancinhas que não foi nada disto que aconteceu, não é?
Pois, é verdade, e inclusivamente há alguns países, por exemplo a Turquia, que se tornou um país muçulmano,
uhum.
Houve claramente um retrocesso.
Sim, sim, e foi relativamente pouco tempo, exato.
O ensino da evolução passou a ter entraves, e os grandes entraves ao ensino desta parte, deste domínio da ciência,
uhum.
Têm a ver com a colisão entre a explicação religiosa...
Exato, voltamos ao início desta conversa em que falávamos precisamente sobre isso.
E a explicação científica para a origem do homem.
Uhum.
E repara que, inclusivamente, a própria Igreja Católica, só no final do século XX, é que reconhece a teoria da evolução como uma teoria científica e não apenas como uma mera hipótese.
Exato.
É já com o Papa João Paulo II.
É lá uma ideia que eles têm. Já falámos sobre de onde viemos, uhum. Sobre quem somos.
Uhum.
Não conseguimos ter todas as respostas para saber para onde vamos.
Não.
Mas pergunto, ainda estamos a evoluir?
Sim. Essa também é uma coisa muito surpreendente.
Porque a verdade é que, se a conclusão que eu tiro do episódio de hoje é que cozinhar e viajar, que são tudo coisas que eu gosto muito de fazer e acho que também tu e quase toda a gente, foi basicamente o segredo para chegarmos onde estamos hoje. Só que nós já não estamos a viajar tanto como esses nossos amigos viajaram há 100 mil anos.
Não, de certa maneira nós continuamos a viajar, porque repara, uma das coisas que acontece hoje e que também constitui uma mudança evolutiva é que tu tens populações menos isoladas, uhum. Mais a cruzar,
em contacto.
Contacto,
uhum.
E, portanto, tu tens uma remistura maior do que alguma vez existiu desde que as populações humanas começaram... Ou seja, houve sempre muito mais misturas do que nós pensávamos, ok?
Exato.
A ideia era, ok, eles foram para lá e cada um ficou no seu cantinho. Uhum. Não é verdade. Houve sempre muitas migrações e agora continua a existir. Ou seja, tu tens imensas pessoas, tens o que as pessoas chamam de casamentos multiétnicos.
Uhum.
E que, no fundo, corresponde a esta remistura que hoje abrange um leque muito mais diversificado de pessoas, e tu vais para uma cidade como Nova Iorque ou para uma cidade de São Paulo,
uhum,
e que são cidades onde existem pessoas que vêm das mais diversas zonas do globo e onde,
exato,
se juntam, e portanto tu tens um processo de remistura. Ao mesmo tempo, os geneticistas conseguem medir se há seleção a acontecer em determinadas populações, em, uhum, determinadas zonas, e isso está a acontecer, isso continua a acontecer.
E essa diversidade está a fazer o quê por nós? Essas misturas, e agora falo destas que estão a acontecer agora e as que aconteceram há não sei quantos mil anos,
sim,
essa mistura aparentemente tornou-nos mais fortes, enquanto espécie, não é? Tornou-nos mais, cada vez mais aptos. Ou não?
Sim, talvez. É difícil de garantir...
Ou por outra, faça a pergunta ao
contrário. Podemos dizer de outra maneira.
Temos algum exemplo de alguma,
sim,
população
de
que, por
espécies,
se ter isolado, não se ter misturado, se calhar não foi tão bem sucedida?
Bom, temos exemplos de populações que são muito isoladas,
uhum,
e, ou por razões culturais, como por exemplo o caso dos Amish, ou por razões geográficas, são populações que estão... com níveis muito elevados de endogamia, onde doenças genéticas que normalmente não se manifestam numa população normal acabam por se manifestar,
uhum,
e são populações que estão em situações muito frágeis ou muito deficitárias. Ou seja, tal como noutras espécies, ser constituído, ter muitos indivíduos, garante que há sempre mais mutações, há sempre mais variabilidade genética e há sempre mais potencial de adaptação futura. Ok? Portanto, o simples facto de nós sermos quase 8 mil milhões significa que há muitos variantes novos, muitas mutações que acontecem em todos os seres humanos, diferentes umas das outras, e algumas delas que podem ser vantajosas e ser selecionadas, como aconteceu no passado recente, como o gene para a tolerância para a lactose, que se expandiu, okay, na Europa nos últimos 3 mil anos apenas, e que permite que cerca de 60% dos portugueses bebam leite em adulto sem terem
problemas. Portanto...
coisa que os asiáticos, por exemplo, okay, não suportam.
Uhum. Há mais exemplos de...
Sim, quer dizer, depois tens exemplos da melanização,
okay,
da pele, que é também uma radiação adaptativa, que tem a ver com a resposta à radiação ultravioleta, que, okay, é destrutiva e que provoca cânceres, etc. Algumas destas... há populações...
Isso é produto das tais misturas e remisturas e remisturas,
Sim, e seleção natural.
Uhum.
Tens populações onde está a haver uma seleção... que favorece genes que têm mais, níveis mais baixos de colesterol, por exemplo. Agora, isso não é uma coisa que está a acontecer na espécie toda ao mesmo tempo.
Okay. Okay?
Tu tens populações diferentes que estão a sofrer pressões seletivas diferentes, mas sim, a espécie continua a evoluir e mais do que nós pensávamos há alguns anos atrás. A ideia que tínhamos era que, por sermos uma espécie com tantos indivíduos, era muito difícil mudar, ou seja, nós não estávamos a evoluir há muito tempo. E que grande parte da evolução seria cultural. É verdade que grande parte da evolução é cultural, é muito mais rápido, mas a evolução biológica continua a acontecer.
Ou então a cultura, se calhar, é um catalisador maior para essa, não sei.
Também está a ser, aqui, no exatamente, sentido em que favorece os cruzamentos, por exemplo.
Claro. É arriscado, e para terminarmos, é arriscado completar a frase, daqui a 100 mil anos nós...
É.
É difícil,
sim,
não é?
Já entramos
em conta que
um
houve descobertas
no campo da futurologia
há pouquíssimos anos.
Sim, porque há montes e montes e montes de variáveis.
Uhum. Okay?
É possível, mas teríamos se calhar a pensar num podcast só para pensar em cenários possíveis futuros.
Ok.
E nunca serão mais do que isso, cenários possíveis.
Possíveis, não é?
Não,
só
não há mais
hipotéticos. Mas uma coisa é certa, esta ideia de uma pessoa ir para a sua terra, percebemos agora onde é que ela fica, não é?
Pois é.
Obrigada, Paulo.
Nada. Obrigado, eu.
Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente, quando há factos, há argumentos.